As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Conselho de Orém poderá vir a deixar de integrar o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, passando para a Unidade Local de Saúde de Leiria. Essa possibilidade foi confirmada à ERTS pelo Presidente do Município Oriense, mas depende de um estudo que está a decorrer e que pretende avaliar essa hipótese. Luís Miguel Albuquerque começou por fazer o enquadramento da situação problemática do Conselho em termos de assistência à saúde.
Senhor Orém, sempre foi um problema que teve problemas ao nível dos cuidados de saúde. E há intentos, ao tempo, e já comigo também, conseguimos que o nosso hospital de referência passasse a ser Leiria, em vez de ser o Centro Hospitalar do Médio Tejo, por força da dispersão e também pelas distâncias que existem entre Orém, nomeadamente com Abrantes, onde costumavam ir a maior parte dos doentes. E nesse sentido, e de acordo com o programa do Governo, o Governo pretende criar ULS um pouco por todo o país. E neste momento está em cima da mesa a criação de uma ULS da região de Leiria. E nesse sentido nós fomos contactados, já que o nosso hospital da referência é Leiria, fomos contactados para saber se estaríamos disponíveis para integrar um grupo de trabalho para perceber se havia ou não vantagens em que o Conselho de Orém passasse a integrar esta ULS, deixando efetivamente de integrar o ACES de Médio Tejo, como acontece hoje. E nós entendemos que, tendo em conta todos os problemas que temos tido aqui em Orém em termos de saúde, que seria uma possibilidade que pudéssemos analisar para, no final do estudo estar concluído, tivéssemos condições de decidir se iríamos aderir a esta futura ULS ou continuaríamos como estamos hoje no Médio Tejo. E é isso que neste momento está em discussão, está em avaliação. Quando nos for apresentado esse estudo, tomarmos uma decisão final sobre o assunto.
Esta possibilidade já levou, entretanto, algumas dezenas de pessoas a marcarem presença nesta última quinta-feira no município, onde manifestaram a sua preocupação sobre uma eventual decisão de sair do ACES Médio Tejo. Respondendo a estas preocupações, Luís Miguel Albuquerque afirmou que será tudo para manter, mudando apenas, como disse, a entidade gestora do setor.
Alguma população manifesta-se sem razão, sem conhecer o que é que está em cima da mesa. Dizem que se formos para Leiria que iremos deixar de poder fazer consultas de fisioterapia em Orém, iremos deixar de fazer análises em Orém, que os SFs irão encerrar, que os cuidados que são prestados a nível de psiquiatria, a nível de saúde mental, irão encerrar. Tudo isso é falso. E, portanto, tudo isso não corresponde à verdade. Aquilo que nos têm dito e aquilo que está em cima da mesa é que a única coisa que irá alterar é a entidade, digamos que jurídica, que está que irá estar sob chapéu do Conselho de Orém, será a futura ULS e não o ACES do Médio Tejo. Tudo o resto, os horários, os médicos, os locais de trabalho, as funções que hoje aqui são desempenhadas por alguém, os serviços que são feitos, são exatamente iguais. É tudo para manter. E por isso não vejo razão para esta, para algumas pessoas estarem a contestar, a não ser por falta de informação e por não conhecerem efetivamente o que está em cima da mesa. Como eu disse no início da conversa, o Conselho de Orém sempre foi um problema muito problemático em termos de saúde, e estamos obviamente a procurar melhorar e resolver alguns desses problemas. Não sei se esta será a melhor solução, e é por isso que estamos a avaliar para ver se é ou não é, e tomar a decisão final sobre esse assunto, mas, como também já o tenho dito, sempre em defesa dos utentes, sempre em defesa da saúde no Conselho de Orém, sempre em defesa da melhoria dos cuidados, da prestação dos cuidados de saúde no nosso Conselho.
Rádio F, a primeira a informar.
De acordo com a Luz, o Tribunal de Santarém absolveu o responsável da empresa acusada de falsificação de documentos que comprovavam a formação em suporte avançado de vida de médicos que colocou na urgência pediátrica do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No acórdão proferido na última quarta-feira, o coletivo de juízes considerou não ter sido provado o envolvimento do sócio-gerente da Core Value Healthcare Solutions na falsificação dos certificados absolvendo-o da prática de crimes de falsificação de documento e de burla simples de que vinha acusado pelo Ministério Público. Embora considere que foi possível apurar com toda a segurança a existência de um circunstancialismo muito suspeito e indicador da prática dos factos ilícitos em causa nos autos, o Tribunal conclui não ter sido provada a efetiva participação do arguido na falsificação e ou introdução dos certificados forjados na plataforma a que o Centro Hospitalar do Médio Teste tinha acesso. A nota da Lusa remete para factos que ocorreram entre outubro de 2016 e junho de 2017, altura em que a Cor Velho terá indicado ao Centro Hospitalar médicos para prestação de serviços nas urgências pediátricas sem que tivessem a certificação atualizada em suporte avançado de vida e outros sem que tal certificação tivesse sido administrada pela entidade que indicavam.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 51 anos de idade no entroncamento, sendo que está em causa a posse de armas proibidas. No decurso de uma fiscalização rodoviária naquela cidade, foi fiscalizado o condutor de um veículo ligeiro de passageiros, tendo verificado que mesmo circulava com a carta caducada, sem seguro de responsabilidade civil válido, bem como alterações na viatura, sem que possuísse a competente inspeção válida dessa alteração, pelo que foram levantados os respectivos autos de contraordenação. No mesmo ato foi verificada a presença de produtos estupefacientes e armas no interior da viatura, o que levou os polícias a procederem a diligências de investigação, culminando as mesmas na apreensão de armas de caça, armas artesanais, sabres, munições, detonantes, 95 doses de cocaína e 6 de haxixe.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Criativo e Cultural da Freguesia de Cargueiros reabriu o seu espaço museológico. Os pormenores com o António Feliciano.
O rancho folclórico de São Miguel de Cargueiros de Tomar recuperou um património imenso, disponibilizado agora num acervo museológico, património esse que ilustra a história de outrora, desde alfaias agrícolas, mobílias de quarto e de sala, utensílios de cozinha, entre outros adereços que marcaram uma época. E, curiosamente, foi por ocasião da pandemia que o rancho colocou mãos à obra e decidiu recuperar todo este espólio num trabalho de meses, entre gerações, agora com um resultado final que merece uma visita e que foi inaugurado precisamente nesta quinta-feira. O acervo está num dos edifícios do Centro Recreativo e Cultural de Cargueiros. A ERT já teve a oportunidade de conhecer toda esta história e falou com Luísa Andrade Lains, diretora do Rancho de São Miguel de Cargueiros, que nos abriu as portas do museu.
Nós trabalhamos para a comunidade e trabalhamos para nós próprios, obviamente, mas o recolhermos todas estas evidências do passado dos nossos avós, bisavós, etc., são dignas de serem mostradas para as pessoas ficarem a conhecer a história local e como viveram os nossos antepassados.
Que património é que aqui vamos poder encontrar?
Portanto, podemos encontrar desde alfaias agrícolas, imensas alfaias agrícolas, utensílios de cozinha, desde sopeiras, pratos, talheres, panelas, cântaros, ferros de engomar, louceiros, mobílias de quarto, mobília da sala. Podemos também encontrar trajes, temos muitas recolhas de trajes, de roupas de cama, etc. Portanto, pode ser encontrado de tudo um pouco. Nas vitrines, é curioso, podem depois também ver que temos vários utensílios, por exemplo, temos por temáticas, temos uma farmácia, que é curioso ver realmente aqueles medicamentos de outrora e rótulos, etc. Temos uma secção dedicada às senhoras, aos lavores, temos muitos pares de óculos, também insígnias da igreja, portanto há aqui de tudo um pouco.
Como é que foi possível reunir todo este espólio?
Portanto, isto acaba por ser comum ao início do rancho. Portanto, o rancho que começou com uma brincadeira no final da década de 70 do século XX, em 1980 faz a sua primeira atuação e depois quis se enveredar por um caminho mais sério e já sob a alçada da Federação do Folclore Português, começou a fazer-se recolhas aqui por toda a freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a atribuição de um subsídio extraordinário ao Sporting Tomar, verba destinada a compensar pelas receitas não obtidas face à cedência da sede para a instalação do centro de vacinação contra a Covid-19. Está em causa um valor na ordem dos 25 mil euros, aprovado então pelos eleitos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Na altura, em finais de 2021, a autarquia deparou-se com dificuldades para encontrar um espaço que permitisse manter em Tomar o mencionado centro de vacinação, colocando-se em cima da mesa o recurso ao pavilhão da Escola Básica Santaria, opção essa que mereceu dura oposição dos pais, encarregados de educação e alunos. Esteve então em risco a continuidade de um centro de vacinação na cidade, mas o Sporting Tomar disponibilizou-se a ceder a sua sede, tendo como fim o bem da comunidade. Na altura, pensou-se que seria uma assistência gratuita, mas agora, por proposta do Presidente Anabela Freitas, a Câmara deliberou então atribuir uma verba a rondar os 25 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano o Encontro Nacional de Colecionadores, a promover em Tomar, neste fim de semana, tem como grande novidade o facto de se realizar em dois dias, 11 e 12 de fevereiro. O 23º Encontro Nacional de Colecionadores tem inauguração prevista para as 10 da manhã deste sábado e vai ter lugar uma vez mais na tenda do Mercado Municipal, este ano com uma forte presença das miniaturas de automóveis. Como disse a Hertz Vítor Domingos, do Grupo dos Amigos do Colecionismo e responsável pela organização do evento.
Este ano o encontro tem dois dias, o sábado e o domingo, porque fizemos, juntamente com uma Associação Nacional de Miniaturas de Automóveis, e vamos também ter cá colecionadores numa zona de medida específica de miniaturas só de automóveis. Por isso é um encontro que vai ser diferente, vai haver umas ofertas para o Pacote de Açúcar já para fazermos publicidade também à nossa festa dos tabuleiros. Temos à volta, entre os colecionadores normais e os colecionadores de automóveis, à volta 150 colecionadores do norte ao sul do país. Além disso, este ano, pela primeira vez, vamos ter um padrinho, chamado Padrinho do Colecionismo, que é um ator da televisão que já trabalhou em vários canais da televisão portuguesa, de nome António Machado. Será o padrinho deste evento. Irá realizar-se, como é já tradicional, na tenda do mercado. Temos em vias também de ser dentro do mercado, numa sala grande que está vazia, mas só depois nós começamos a montar as mesas e a organizar a divisão dos colecionadores, é que vamos saber se cabe lá tudo. Os horários vai ser inaugurado no sábado, dia 11 de fevereiro, às 9 da manhã, não fecha para almoço, vai estar aberto à hora do almoço e encerra-se no sábado às 8 da noite. No domingo abre às 10 horas da manhã, também não fecha para almoço e encerra às 8 horas. Vai ter uma secção só de miniaturas de automóveis. Só aí são à volta de 60 colecionadores. Vem pôr e vem tocar e vem vender. E depois há todo o outro conjunto de colecionadores, chaves de café, os calendários de bolso, esferográficas, medalhas, há tudo uma base de tudo um pouco. Continua há uns anos para cá a mandar nos colecionadores os pacotes de açúcar. Pronto, apesar de agora houve muito movimento com as coleções de cromos de futebol, porque saiu os campeões, saiu o Qatar e agora saiu o Campeonato Nacional. Pronto, também há uma grande procura, mas pronto, mas o rei dos colecionadores é os pacotes de açúcar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes aprovou a celebração de protocolos de formação em contexto de trabalho para alunos do 11º e 12º do curso profissional de intérprete, ator, atriz da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, que visa dar oportunidade aos alunos de aquisição e desenvolvimento de competências técnicas relacionais e organizacionais relevantes para o perfil profissional do curso. No âmbito destes protocolos, de estabelecer entre a autarquia e o agrupamento de escolas número 2 de Abrantes, compete ao município o acolhimento dos alunos em contexto de trabalho, 11 alunos do 11º ano e 11 alunos do 12º ano, e a contratação de encenador, produtor e programador cultural e de monitor para acompanhamento e avaliação da formação, envolvendo um compromisso financeiro de mais de 10.500 euros. A formação dos alunos será organizada por Manuel Tour, artista musical, e será dividida em três fases. A formação irá decorrer na Biblioteca Municipal António Boto e no Edifício Pirâmide, e em outros locais municipais, no horário das 10 às 18 horas. A data dos espetáculos que irão resultar desta formação será divulgada oportunamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira dos Êxares está a preparar para março a presença do Conselho na Casa Regional em Lisboa. Os pormenores com o António Fulciano.
O Conselho de Ferreira dos Êxares vai ter o seu dia em Lisboa. Assim será no âmbito de uma parceria entre a Casa Regional e o município ferreirense, sendo que o dia escolhido é o próximo 26 de março, no edifício Fórum Lisboa. O evento foi anunciado em conferência de imprensa que decorreu na capital, onde se anunciou também que o dia de Ferreira dos Êxares contará com uma mostra de produtos e atividades que definem a identidade do território e que irá integrar também um espetáculo cultural com a presença de várias associações do Conselho. Em declarações à ERT, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira dos Êxares, perspectivou o impacto que este evento terá junto da comunidade ferreirense de Lisboa.
Porque temos as nossas agendas também muito na capital e queríamos ter um momento que pudesse fortalecer os laços e também ser um veículo de promoção do nosso Conselho, das nossas agendas, da nossa arte, dos nossos produtos endógenos, e o objetivo deste dia será isso mesmo, forçar laços, juntar ferreirenses, juntar familiares ferreirenses e assim podermos fortalecer o nosso concelho, que é aquilo que mais queremos. Isto certo que vai ser um grande dia no Fórum Lisboa, também um edifício emblemático. Portanto, estou muito feliz de poder concretizar este dia. Acabou por ser uma data que era a melhor para todos nós e cujo espaço tinha também disponibilidade, e então calhou no dia 26. Não há nenhuma data, aliás, não é uma data que tenha alguma razão especial, foi sim aqui uma congregação de vontade e disponibilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança de anos anteriores, garantir o acesso a explicações aos alunos que frequentam o ensino secundário no concelho. As disciplinas para as quais se procuram explicadores são Biologia e Matemática. Estas disciplinas foram escolhidas após a análise da Associação de Pais e Encarregados de Educação, do Agrupamento de Escolas, Município e Agrupamento de Escolas, como sendo aquelas em que os alunos mais necessitam de apoio. Todos os explicadores interessados deverão entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do município de Vila de Rei, manifestando assim o seu interesse, mencionando qual a disciplina em que pretende apoiar e enviando o seu currículo vitae. Os encargos financeiros das explicações ficarão a cargo do município, sendo esta mais uma medida que visa proporcionar as melhores condições de educação aos jovens vilarrecenses.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho deste bloco de notícias com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Indignação, protesto e luta. No dia de ontem, em resposta ao apelo lançado pela CGTP Intersindical Nacional, muitos milhares de trabalhadores dos mais diversos setores da sociedade portuguesa, do público ao privado, dos setores de serviços ao setor industrial e agrícola, promoveram centenas de greves, paralisações, plenários, concentrações e manifestações por todo o país, mostrando a sua indignação e protesto pela acelerada degradação das suas condições de vida, pelo agravamento das desigualdades e injustiças sociais, deixando claro a sua disponibilidade e determinação em lutar pela valorização do trabalho dos trabalhadores, pelo aumento geral de salários, pensões e reformas, pelo controle de preços dos bens essenciais. Por sua vez, amanhã, professores e educadores vão dar ainda maior expressão à luta que travam pela dignificação da sua profissão em defesa da escola pública, numa manifestação nacional a ocorrer em Lisboa, que se prevê levar à Avenida da Liberdade mais de 100 mil professores e educadores e que é o corolário das greves de incidência distrital iniciadas no dia 16 de janeiro em Lisboa e concluídas no Porto a 8 de fevereiro. De relevar a enorme adesão que a paralisação do Distrito de Santarém teve em Tomar no dia 1 de fevereiro, que terminou numa significativa concentração destes profissionais na Praça da República. Lembrar que, como principais reivindicações dos professores, estes exigem a vinculação, a contagem integral de todo o tempo de serviço e o fim das cotas no acesso ao 5º e 7º escalões da sua carreira. A indignação, o protesto e a luta são a resposta que resta aos trabalhadores a uma realidade social e económica sustentada em baixos e cada vez mais desvalorizados salários. É a sua resposta contra as apregoadas inevitabilidades e ausências de medidas capazes de travar a espiral de empobrecimento da maioria da população. Como afirmou Isabel Camarinha, secretária-geral da Intersindical, junto à Assembleia da República no final do desfile que ontem ocorreu em Lisboa, o outro lado da moeda dos salários que não chegam e das pensões que faltam está nos colossais lucros que todos os dias são anunciados, acrescentando, são milhões e milhões de euros que saem dos nossos bolsos para engordar os mais ricos, entre os mais ricos, para manter a maioria com um nível de vida que se degrada e a minoria do costume com cada vez mais. E isto não tem de ser assim. Isto não é uma inevitabilidade.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.